reportagem especial.
Em 2015, avançaram no Congresso Nacional os projetos que tratam de punições aos jovens que cometeram crimes graves. A Câmara dos Deputados aposta na redução da maioridade penal, enquanto o Senado defende mais tempo de internação em unidades socioeducativas. Mas o que será que adolescentes, profissionais e voluntários envolvidos com o sistema socioeducativo têm a dizer sobre o tema? É o que você confere agora na última reportagem da série especial Juventude à Margem. A reportagem é de João da Mata.
Juventude à Margem.
Se não tiver, não queira estar, e se tiver no socioeducativo, aproveita a oportunidade, mete a cara nos estudos, nos cursos que tiver, pode meter a cara mesmo, que ninguém está para atrasar o lado deles, não, tá assim para ajudar. Fala que na de menor, eu comia 5 vezes por dia, ainda tinha tosse e tudo mais, ninguém tratava mal, agora já não é de maior, você é esculachado pra caramba, trabalho com você na mesa do revólver, quando você vai sair para um atendimento também, é a mesma coisa, algemado, e de menor não te algema, não te bate, não te xinga, agora não é de maior como se fosse um cachorro.
A carne mais barata do mercado é a carne
que vai de graça pro presídio.
A experiência do jovem Wívio, de 22 anos, que cumpriu medida socioeducativa de semi-liberdade aos 17 e foi encarcerado após completar os 18, ilustra a realidade de jovens negros da periferia em conflito com a lei, que ainda estão sob proteção do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, em relação àqueles que perdem a proteção do Estatuto. Embora tentativas de endurecer o ECA, mesmo às custas de tratados internacionais, façam com que o direito ganhe cara de privilégio. Desde 1993, o Congresso Nacional já soma mais de 60 propostas voltadas a jovens infratores, enquanto algumas pretendem alterar o ECA para, por exemplo, aumentar o tempo de internação no sistema socioeducativo, outras propõem reduzir a idade mínima a partir da qual um cidadão pode receber penalidade a nível de execução penal. Atualmente, 10 projetos circulam no Senado brasileiro para tornar mais rigorosa a punição de jovens em conflito com a lei. Já na Câmara dos Deputados, 20 projetos procuram alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras 36 propostas de emendas à Constituição têm como objetivo reduzir a maioridade penal. A integrante do Fórum Permanente do Sistema Socioeducativo no Ministério Público de Minas Gerais, Mariana de Mello, acredita na necessidade do jovem responder pela infração cometida, mas reflete, por outro lado, sobre os impactos que sanções exageradamente rígidas podem ter sobre sujeitos muito jovens.
Eu não acho que não tenha que ter uma resposta. Se o indivíduo ele cometeu um ato infracional, eu acho que é importante querer que ele responda por isso. Agora, a forma como a gente vai construir essa resposta é que faz a grande diferença, assim. Não dá para achar que a privação de liberdade é coisa pouca, assim, porque não é. E muitos jovens dizem disso. O que é ficar privado de liberdade, privado do seu convívio social, do seu contato com a sua família? O tempo de internação de 10 anos é muita coisa para um jovem que viveu até hoje 13 anos, por exemplo.
O governo apresenta suas armas, discurso reticente, novidade inconsistente, e a liberdade cai por terra aos pés de um filme de Godard.
Em agosto deste ano, foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição 171 de 93, a PEC reduz a maioridade penal para 16 anos em caso de infrações análogas a crimes hediondos, como estupro e latrocínio, e ainda precisa passar por 2 turnos de votação no Senado. Atualmente, a matéria tramita em conjunto com as PECs 74 de 2011, 33 de 2012, 21 de 2013, e 115 de 2015, todas com vistas à redução da maioridade penal para 16 ou 15 anos. Quase paralelamente, o Senado aprovou em julho proposta que aumenta o tempo de internação de jovens autores de ato infracional para até 10 anos. Hoje, o tempo de internação máximo é de 3 anos. A matéria tramita atualmente na Câmara como projeto de lei número 2517 de 2015. de acordo com o superintendente de gestão das medidas de privação de liberdade da Subsecretaria de Estado de Atendimento às Medidas Socioeducativas, Bernardino Soares, tais propostas, assim como o debate político em curso, ainda carecem de elementos técnicos em sua fundamentação.
Com relação aos crimes violentos, que é o que mais choca a população, né? Esse volume em relação à população adolescente, ela é muito baixa. Ele não vai gerar uma sensação de segurança como se espera. É uma discussão ainda que não está sendo travada do seu ponto de vista técnico, o que causa um prejuízo até de entendimento da população. Eu vejo que os gestores de medidas socioeducativas do país inteiro estão com muita resistência à redução. De fato, o que nós teremos é uma redução da entrada do garoto na criminalidade. Você entrava com 12, talvez agora entre com 10. Esse garoto nosso é preto, pobre, vem de comunidade violenta, está 4 anos afastado da escola. É um problema social. Não se responde a problemas sociais com leis penais.
O canudo fuzil refletiu lá no ruim do Brasil.
Entidades ligadas à proteção da criança e do adolescente defendem que reduzir a maioridade penal é enfraquecer o ECA, que completou 25 anos em 2015. Com a aprovação da proposta, adolescentes de 15, 16 ou 17 anos perderiam a proteção especial que é garantida pelo Estatuto desde o fim da ditadura militar. Para o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Walter Ude, esse tipo de proposta é sobretudo cruel por retirar direitos de jovens que já são punidos diariamente em sua própria trajetória social de marginalização. Mesmo porque jovens brasileiros já são responsabilizados por seus atos a partir dos 12 anos de idade e antes de endurecer as regras existentes, seria necessário garantir que as normas atuais sejam cumpridas como se espera.
A crueldade que é tratado um ato infracional de adolescente é muito mais cruel do que um empresário, como a gente está vendo aí no Petrolão, no Mensalão, que roubou 50 milhões. Você vê que o tratamento que a mídia dá, que a sociedade dá aos jovens pobres, é muito diferente. Então, a sociedade tem essa ilusão que reduzindo a maioridade penal, como se eles não tivessem direito à saúde, educação, assistência, vai resolver um problema de base, né? Pela falta de ética, de moral, sair do nosso país.
Racismo, preconceito, discriminação em geral. É uma burrice coletiva sem explicação.
Com a tarefa de acompanhar a implementação da Convenção dos Direitos da Criança da ONU, tratado internacional firmado em 1990, o UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, divulgou nota ressaltando que apenas 0,01% dos adolescentes brasileiros cometeram atos contra a vida, mas que, por outro lado, o Brasil é o segundo país no mundo em número absoluto de homicídios de adolescentes, atrás apenas da Nigéria. A maioria das vítimas são meninos negros, pobres e vivem nas periferias das grandes cidades. O fundo ressalta ainda que é, abre aspas, perturbador que um país como o Brasil esteja tão preocupado em priorizar a discussão sobre punição de adolescentes que praticam atos infracionais registrados ocasionalmente, quando torna-se tão urgente impedir assassinatos brutais de jovens cometidos todos os dias. Fecha aspas. Para o coordenador-geral de Educação para as Relações Étnico-Raciais no Ministério da Educação, Rodrigo Edinício de Jesus, que é professor da UFMG, o que preocupa não é apenas o teor dos projetos para agravar a penalização de jovens, mas a forma como as tramitações são conduzidas e a insistência em garantir a aprovação de projetos voltados à subtração de direitos.
Muitas vezes, as mesmas pessoas que defendem mais prisão são as mesmas pessoas que criticam o Estado pelo alto gasto na manutenção dos presidiários. E aí, ao mesmo tempo, você tem também o discurso da transformação do encarceramento em negócio. Então, se ele não vai na íntegra, coloque na pauta um substitutivo. Volta a tentativa de modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente. A quem interessa esse discurso do ódio, o discurso do encarceramento, da diminuição dos direitos? Até porque a gente já aprendeu há muito tempo que mais cadeia não significa menos violência. Muitas vezes significa exatamente o contrário.
Ei, Joe, onde é que você vai com essa arma aí na mão?
Para o jovem Renato, de 19 anos, bom mesmo seria redirecionar o dinheiro investido em unidades para punição de autores de ato infracional para a construção de instituições que tratem o problema pela raiz.
Em vez de construir presídio, construir uma escola, em vez de construir uma internação, construir uma casa numa comunidade, vamos supor que a gente vai dar curso de graça, que a gente vai estar apoiando família, em vez de construir um presídio, construir um plano de saúde na comunidade para a pessoa tratar dos filhos, ou em vez de construir um presídio, constrói uma clínica para adolescente que está em uso de droga, adolescente de 15, 18 anos, 17, está usando uma pedra, constrói um lugar que o adolescente entra lá dentro, ele regenera, para de usar uma droga, ele vai baixar a maioridade, o que vai melhorar? Nada.
Não pode ter nome, só pode letra não, pode ter olhos, só tarde a preta.
Repórter João da Mata.
Só pode letra não, pode ter olhos, só tarde a preta.
Aqui na Rádio FMG Educativa, a série especial Juventude à Margem foi concluída, mas a discussão continua. A partir de hoje vai estar disponível uma página de extras no site da reportagem, onde você pode conferir, comentar e compartilhar todas as entrevistas realizadas na íntegra para a série especial, além das informações oficiais reunidas durante a investigação. O endereço é joandamata.com/2015/JAM. Repetindo, é joandamata.com/2015/JAM. A série teve produção de João da Mata, trabalhos técnicos de Paulo César Ribas e a coordenação de Paulo Alquimim.